Temos estou a falar de países em guerra há 30 anos, como o Afeganistão.
Exatamente.
Quem é que são essas pessoas? Se houver um ataque terrorista, quem é que são os cúmplices? Os cúmplices são estes senhores todos que estão aqui, estes 18 deputados, são eles os cúmplices se isso acontecer. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo aqui hoje presentes, senhoras e senhores deputados, estar hoje a debater imigração e segurança à boleia de um infeliz acontecimento, de um caso concreto e isolado, não faz qualquer sentido. É um óbvio aproveitamento de uma ocorrência trágica e, como alguém costuma dizer, é uma vergonha. E a primeira ronda deste debate deixou isso muito bem claro. Mas há um debate que não podemos deixar de fazer. As consequências do que o Governo do Partido Socialista decidiu fazer ao CEF. Há quem lhe chame uma reforma ou uma reestruturação, mas aquilo que aconteceu foi uma desintegração. E recordemos, não foi uma desintegração para corrigir más práticas internas, como aquelas que aconteceram a determinada altura, mas sim um processo para tentar salvar um ministro que então estava fragilizado e era errático. Não há, nem houve, qualquer reajustamento estratégico, nenhum plano integrado, apenas corte e costura feito em cima do joelho. Durante um ano e meio, o CEF, os seus profissionais e as suas competências ficaram no limbo. E isso teve e continua a ter as suas consequências. O CEF era muito mais do que um serviço administrativo de controle de fronteiras e atribuição de vistos e títulos de residência. O CEF fazia acompanhamento, fiscalização e investigação. O CEF tinha componentes administrativa e policial que se reforçavam e complementavam. E sim, houve muitas falhas no funcionamento e dúvidas acerca do respeito pelos direitos de quem chegava a Portugal, que culminaram no caso trágico do homicídio de um imigrante ucraniano. Mas nada disso dispensa a existência de um serviço que, no escrupuloso respeito pelos direitos humanos, seja capaz de acompanhar quem chega a Portugal. Agora, o desastre da reforma levada a cabo pelo Governo, reforma entre aspas, como é óbvio, separou estas duas componentes por entidades diferentes. Ou seja, a informação terá de circular por mais entidades, haverá mais morosidade a atuar, mais burocracia e, em resumo, pior serviço público para quem está em Portugal e para quem deseja mudar-se para o nosso país. Portugal tinha concentrada numa única entidade todo o controle anterior à entrada em território nacional, no processo de entrada e saída de território nacional e na permanência de estrangeiros em Portugal, fossem que modalidade fosse, residentes, refugiados, imigrantes e outros. Para além disso, eram exercidas um conjunto de missões de forma permanentemente articulada com as entidades nacionais e internacionais, permitindo um domínio sobre todo o processo envolvendo a passagem e permanência de cidadãos estrangeiros por este nosso país. Com a solução agora encontrada, da qual discordamos e está à vista de todas as suas fragilidades, todo este processo passa a ficar nas mãos de entidades diferentes, o que pode e certamente vai criar desequilíbrios num modelo que até agora se havia revelado harmonioso e eficaz numa matéria tão sensível e exigente. A referência à articulação internacional merece particular relevo, quando é conhecido o papel que o CEF desempenhava em vários organismos internacionais, sobretudo à escala das instâncias da União Europeia, em vários grupos de trabalho, em matérias de imigração, asilo, documentos, entre outros. Ora, a extinção e desagregação do CEF não só deixa tudo isto disperso, como se perde um capital da experiência e conhecimento para o país e a União Europeia em geral. Senhoras e senhores deputados, pode não ser público, nem ter esse reconhecimento público, mas sabe-se que o trabalho dos profissionais do CEF sinalizou, antecipou e preveniu potenciais ocorrências trágicas. Honra seja feita aos profissionais do CEF. Não sabemos, nem nunca saberemos, se um CEF em pleno funcionamento teria evitado a tragédia que assistimos. Mas sabemos que era sua missão fazer um acompanhamento que, entre outros aspectos, sinalizava e acompanhava indivíduos com as características daquelas que atacou o centro ismaelita e garantia a boa inserção na sociedade, garantindo a segurança de todos e dos próprios. O trabalho do CEF, sobretudo de monitorização, foi também essencial na proteção de refugiados e demais migrantes de organizações e ou indivíduos criminosos que deles quiseram aproveitar. Debatermos estes temas nos pontos adequados é debater direitos e dignidade humana. É garantir que aqueles que chegam a Portugal são recebidos e tratados com dignidade. é garantir liberdade de movimentos e oportunidades para todos aqueles que querem Portugal para viver. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Há aqui confusões e mistificações que são, a nosso ver, deliberadas relativamente àquilo que é a política chamada de portas abertas, do não sabemos quem são as pessoas. Isso, efetivamente, constitui apenas uma mentira e uma mistificação. Quando falamos de refugiados, falamos da concessão de asilo ou de proteção subsidiária, que é visto e autorizado caso a caso, indivíduo a indivíduo. Tem que ser autorizado, inclusivamente, pelo Sr. Ministro da Administração Interna. E, portanto, isso não é política de portas abertas e sabemos quem são as pessoas que são autorizadas individualmente. Relativamente à imigração, já aqui foi dito quanto o país tem a agradecer e quanto o país precisa dessa imigração. E sabem bem os imigrantes as dificuldades de integração que têm, porque infelizmente muitas vezes os discursos não correspondem aos meios que são atribuídos para a integração desses mesmos imigrantes. E de facto não há imigrantes a viver à nossa custa. Aquilo que há é patrões e angariadores a viver à custa do lucro que é gerado por esses imigrantes. Mas não podemos ignorar aqui e não poderíamos deixar passar algo que, com todo o respeito, só pode ser um exercício de cinismo por parte do Governo relativamente às políticas da União Europeia para os refugiados. As medidas que são tomadas pelas instituições europeias em matéria de migrações e de refugiados são criminosas, são responsáveis pela morte de mais de 20 mil pessoas, sem contar aquelas que não são contabilizadas, porque são centenas de milhares a atravessar o Mediterrâneo, por exemplo. O Sr. Ministro, quando fala na matéria de política europeia para o acolhimento, omite deliberadamente que a União Europeia contradiz o direito humanitário quando realiza pushbacks e quando delega, paga para outros fazer o trabalho sujo, inclusivamente milícias, e retornarem as pessoas para o país de onde vieram, nomeadamente a Líbia, para serem escravizadas, para serem torturadas. A Líbia, mais essa obra-prima das intervenções da NATO, convém lembrar também. E, portanto, se isto não fosse suficientemente chocante, acresce que muitos dos países perseguem quem tenta ajudar. É que não só não ajudam, não só participam ativamente na morte destas pessoas, como ainda perseguem judicialmente quem tenta ajudar. E nós tivemos um cidadão português nessa mesma circunstância, bem recentemente. E também sabemos, por exemplo, que se havia informações, o recente navio que naufragou na Calábria e que vitimou 64 pessoas, isso era conhecido, decidiu-se não se intervir. Portanto, é criminosa a política da União Europeia em matéria de migrantes e refugiados. E o Governo tem que assumir essa realidade. Agora, não vale a pena Portugal dizer, e o Governo vir dizer, que não acompanha nem a linha nessa política. Porque não só estamos todos a pagar a Frontex, não é? Não só pagamos todos essa mesma política para fazer o trabalho sujo, como inclusivamente nós estamos a enviar, neste momento, GNR, Força de Segurança, que por acaso o Sr. Ministro da Administração Interna também tutela. E, portanto, isto não bate nada com nada. Ou bem que somos humanistas, ou bem que queremos realmente ajudar as pessoas e ter uma política de acolhimento como deve de ser, ou bem que negamos e que rejeitamos estas políticas que são verdadeiramente assassinas e desumanas.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado Pedro Pinto, vai fazer uma interpelação à mesa?
Sim, Sr. Presidente, só uma interpelação à mesa para... Faz favor. Como a Sra. Deputada Alma Rivera falou no conflito da Líbia, eu queria pedir aos serviços que distribuam o voto de condenação ao conflito sírio que o Partido Comunista Português votou contra, e o voto de condenação à Federação Russa como Estado terrorista, que o Partido Comunista também votou contra. Portanto, eu agradecia que fosse distribuído, porque vir aqui com hipocrisia e com demagogia a falar na Líbia, quando não condenaram nem a guerra na Síria, nem a Federação Russa como Estado terrorista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Todos os documentos aprovados na Assembleia da República, assim como a indicação dos votos que obtiveram, são públicos. Vamos então agora ouvir o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que intervém em nome do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. O relatório anual de segurança interna dissocia em absoluto a imigração de criminalidade. E por isso eu continuo a perguntar o que é que o Sr. Ministro da Administração Interna está aqui a fazer neste debate. É porque continua a dar a ideia que o Chega quer valorizar e cavalgar de que há um problema que relaciona a imigração e a criminalidade. E por isso, Sr. Ministro da Administração Interna, com todo o respeito, o que é que está aqui a fazer? É que o Governo tem uma ministra que devia responder pela parte da imigração. Foi essa a escolha de dissociar, e bem que o Governo teve. Agora, porquê é que neste debate, que é um aproveitamento hediondo do que aconteceu na semana passada, o Governo dá para este peditório do Chega? Isto é incompreensível. É que nós percebemos que o Chega faz de conta que não sabe que uma coisa são os imigrantes, que têm uma legislação própria, que têm até contributos bastante relevantes para a segurança social, que ajudam a melhorar e muito o nosso déficit demográfico, que valorizam e muito a nossa economia, e comparar essa realidade com a realidade dos refugiados, que têm outra lei, outro enquadramento legal, até outras obrigações por parte do Estado português, e que também tem uma mais-valia para a nossa comunidade. E desse ponto de vista, esta mistura é também insultuosa para a comunidade ismaelita, que tem como uma das suas atividades em prol da humanidade, não é só em prol de Portugal ou em prol da nossa sociedade, é em prol da humanidade participar num esforço nacional de acolhimento a refugiados, e que o faz de forma exemplar. E é por isso também um insulto à memória da Farana, à memória da Mariana, que davam o seu suor todos os dias para garantir que esse acolhimento ocorria, acontecia com toda a humanidade. O Chega não quer saber disso, e por isso é que quer misturar tudo, porque é com o preconceito dessa confusão que quer ganhar vantagens. Quase parece haver pesar por não haver aqui um atentado qualquer que eles pudessem cavalgar. É isso que eles queriam mesmo. Bem, senhores deputados, essa é a vossa forma de estar na política, não é a nossa. Nós não queremos o desastre para dele tirar benefícios. Esse é o modus operandi do Chega, não é o nosso. Nós não queremos o preconceito para, do preconceito, criar o medo e o ódio para daí tirar dividendos. Essa é a vossa forma de agir, não é a nossa. Mas porquê é que o Governo, dizendo que o Chega é tudo isto, depois apresenta aqui o seu Ministro da Administração Interna, quase dando a entender que de facto há um problema de segurança, quando ele não existe? Isso é que é incompreensível. E por isso, este debate deveria ou não ter existido. O Chega tem direito a fazer os debates que quiser. Tem esse direito putestativo, foi eleito e tem, desse ponto de vista, a responsabilidade de agir perante os seus direitos. Agora, que se ele faz sentido, não faz sentido. O Governo, que é tão parco a mandar ministros ao Parlamento, quando muitas outras vezes devia mandar, hoje até traz dois e um que não tem nada a ver com a matéria. Bem, isso é que é incompreensível. Isso é que é incompreensível. Ora, se não há um problema de segurança, se no caso que aconteceu a semana passada, a única coisa que nós podemos dizer às nossas forças de segurança é parabéns, foi muitíssimo bem a vossa atuação, o que é que o Sr. Ministro está aqui a dizer? O que é que está aqui a fazer? Não compreendemos. Eu creio que é isso que falhou na atuação do Governo nesta matéria, porque de resto também lhe devo dizer a si, à Sra. Ministra, ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Presidente da República, todos estiveram muito bem nas declarações que deram. A única coisa que falhou foi ter estado aqui neste debate.
O Sr. Deputado Pedro Pinto pede a palavra para...
Muito obrigado, Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa sobre condições de trabalho.
Muito bem, vamos ver se
ainda
há a terceira tentativa de interpelação à mesa.
O PSD ainda não manda assim dessa maneira aqui na Assembleia, nem o PSD nem o Bloco de Esquerda. Sr. Presidente, eu gostaria que fosse entregue ao Sr. Deputado